bem-vindos ao ProsperCast, o podcast mais próspero da internet. E no nosso podcast nós traremos sempre assuntos sobre atualidades, empreendedorismo, finanças e sempre com convidados aí especiais, muito café e muito rock and roll. Eu sou Rafael Meneghelli.
Eu sou o Thiago Navarro.
E no episódio do ProsperCast de hoje, a gente vai trazer uma convidada super fera para dividir com a gente um pouquinho da sua experiência. Também vem trazendo aí educação financeira para diversos públicos, para quem está começando, para quem quer diversificar, para quem está buscando já investimento em ações, enfim, diversos assuntos sobre investimentos, sobre educação financeira, que é a Kalina do arroba Jornada Rica. Seja bem-vinda, Kalina.
Ah, obrigada. Para quem não me conhece, meu nome é Kalina Bastante. Eu criei o Jornada Rica. Antes era ABC Dinheiro, que eu criei em 2017, porque eu tive 15 mil em dívidas. Então, na verdade, eu sempre falo que ou a gente aprende sobre finanças na dor ou no amor. Eu aprendi com muita dor quando eu comecei a estudar sobre finanças pessoais para mim. E aí, eu também estudei sobre investimentos, porque se eu ia organizar o meu dinheiro, eu queria também multiplicá-lo. Foi aí que eu comecei a compartilhar no Instagram.
A sua formação é no quê, Kalina?
Eu sou administradora.
Ah, mas legal, você fazendo administração, você já tinha um background com relação a isso, né?
É o que as pessoas pensam, porque na verdade, no curso de administração, a gente aprende a gerenciar o dinheiro da outra pessoa, da empresa, não o próprio dinheiro. Então, eu conheço muitos administradores, contadores, pessoas que estudam economia que não sabem de organização financeira.
Inclusive, eu e o Thiago, a gente estava almoçando agora e conversando com uma pessoa que estava falando exatamente isso. Uma pessoa que é gestora de um banco grande, aí, reconhecido e renomado de varejo, e ela conta hoje que mesmo muitos profissionais que hoje trabalham em banco estão endividados, né, e consomem os próprios produtos do banco, né, o que é um conflito aí, né?
Sim, porque a educação financeira no Brasil, ela é muito precária, né? Eu falo que nós somos adolescentes em relação à educação financeira, a lidar com o dinheiro. Então, a gente está aprendendo aos poucos. Tem muito o que aprender.
Conta pra gente, então, como que você começou, foi lá aprender, começou a ver a importância de poupar e investir. Como que você conseguiu sair desses 15 mil reais de dívida? Porque a gente tem muita gente, você... Na verdade, é até uma coisa, a falta de educação financeira no nosso país, né? Você, na verdade, é quase a regra, né? E não a exceção, né? A gente tem lá quase 60 milhões de pessoas que estão inadimplentes ou com algum problema de dívida, né? Como que você conseguiu sair desse buraco?
Eu tive essas dívidas em 2015. E aí, eu fui ao banco e eu não tinha dinheiro para pagar, claro. Então, eu pedi para renegociar a minha dívida. Aí que eu vi que a gerente renegociou a juros altíssimos e isso me deu uma frustração, um estresse muito grande. Foi aí que eu comecei a estudar, foi aí que eu comecei a entrar mesmo em educação financeira, li diversos livros, não tinha muito curso na época, hoje ainda são poucos cursos que ensinam mesmo finanças pessoais, mas eu vi nessa necessidade assim e fui buscar também investimentos, mas eu estudei muito através de livros e perguntando para pessoas e aprendendo com outras pessoas.
Esse gatilho aí da dor, né, a gente vê que é um gatilho muito comum, né? Muitas pessoas hoje que são profissionais da área de educação financeira e planejamento financeiro começaram de fato por uma dor ou vieram de uma dívida. E eu até já citei e vou repetir a minha própria experiência, né? Eu também tive um momento em que o gerente do meu bancão me recomendou especialista em investimentos e por pouco conhecimento, então, naquela época, a carteira sugerida do especialista de investimento do Bocão era basicamente focada em previdência privada. E eu com pouco conhecimento na época, não entendi o porquê. Pô, eu ouço tanto por aí que falam que tem que diversificar. Por que será que esse especialista em investimentos está querendo colocar quase todo o meu dinheiro em previdência privada? E aí eu fui buscar mais também, foi... Então, a partir de uma dor aí que eu fui por esse sentimento de falta de conhecimento, de estar sendo passado para trás, que eu também fui buscar informação, li diversos livros, fiz diversos cursos de educação e planejamento financeiro, e hoje a gente está aqui batendo um papo sobre isso, né? Mas conta também para o pessoal, Kalina, hoje, então, além do canal, você também presta consultoria, digamos, offline, one-to-one, consultoria financeira e de investimentos. Conta um pouquinho como que é o seu trabalho e há quanto tempo você faz isso.
Eu presto consultoria em planejamento financeiro, então eu ajudo as pessoas nessa parte de organização e planejamento e entro na parte de investimentos, na parte de educação mesmo. Como hoje eu não sou assessora de investimentos, então eu não monto uma carteira. Eu faço a parte de educação para as pessoas que querem começar a investir. Mas acha que é tudo uma sopa de letrinhas, né? Tesouro Direto, CDB, LCA, LCI, não entende muito bem, mas quer começar. Então, eu ensino esse começo para depois a pessoa começar a diversificar, procurar investimentos mais em renda variável. Então, esse primeiro passo, assim, é o que eu faço com a pessoa. E a parte de organização e planejamento, porque sem planejamento, sem organização, não tem como investir, né?
E uma coisa muito bacana que a gente vê que é um diferencial seu... É que muita gente foca hoje em oferecer produtos digitais, cursos, livros digitais, mas você veio por uma outra linha, o que eu achei muito bacana, que hoje você oferece um caderno financeiro, né? Onde a pessoa pode comprar esse caderno e ter esse produto físico na mão para se organizar financeiramente. Como surgiu essa ideia do caderno financeiro?
Bem, tem teoria demais na internet. Você abre YouTube, Instagram, blog, e eu vi uma necessidade das pessoas colocarem em prática. E muitas pessoas não gostam de planilha, não gostam de abrir um aplicativo, não gostam de ficar no computador e nem têm o hábito de abrir o computador todos os dias. Então, o caderno, até a folha de papel, né, o papel e a caneta que ajuda a memorizar também, é uma forma das pessoas colocarem em prática. Essas pessoas que gostam de andar com caderno, gostam de estar ali todos os dias anotando, deixa em cima da mesa, é uma forma prática para elas organizarem a vida financeira. Então, eu vi que isso é muito mais fácil para as pessoas que não têm esse hábito de planilha e nem gostam.
E você vê realmente, quando a gente também dá essa sugestão, né? A pessoa pode se organizar financeiramente de diversas formas, no papel e numa caneta, ou numa planilha, ou no aplicativo. Mas quando a pessoa está principalmente começando a poupar, a investir para sair da dívida... que é bem importante, quando ela anota, ela tem o sentimento realmente para onde está indo o dinheiro dela, né? Onde ela realmente, a água está escorrendo e qual torneira ela tem que fechar para depois disso ela começar a fazer um planejamento de médio prazo, né? Quando a gente também começou isso, a gente também, acho que é muito, por isso que a gente chamou, porque a gente se identifica bastante, né? Essa questão, né? Um monte de conteúdo, né? E quando você procura conteúdo na internet, está todo mundo dizendo a mesma coisa, gaste menos, ganhe mais e poupe melhor. E quando a gente parou para ver toda a análise do planejamento financeiro, onde entram os sonhos da pessoa ou onde entram os projetos da pessoa? Por quê? Porque para cada projeto de vida que ela tiver ou cada objetivo, ela vai fazer uma gestão diferente, né? Um investimento diferente. Se ela, muitas vezes, as pessoas... Quando ela não sabe o caminho, qualquer caminho serve para quem está perdido, né? Sei lá, e muitas vezes quando você faz um planejamento financeiro de uma pessoa, ela fica até muitas vezes surpreendida, porque ela fala, pô, eu nem imaginava que se eu poupasse X agora, daqui tanto tempo a pessoa ia fazer o casamento do sonho dela ou a viagem do sonho dela, né? Nessa metodologia, qual que você acha que é o grande diferencial para quem está começando agora?
Então, é muito importante quem começa a estudar finanças pessoais, começa a organizar o próprio dinheiro, é não se apegar tanto a dicas gerais. Então, por exemplo, sabe aquela dica do cafezinho? Corte o cafezinho todos os dias, que daqui 20 anos você vai ter 200 mil reais se você investir. Ok, se você colocar ali na matemática, realmente, você vai ter aquele dinheiro. Mas será que vale a pena você tirar aquele cafezinho de todos os dias que você gosta para daqui 20 anos, sabe lá se você vai estar vivo para aproveitar esses 200 mil, ou se vale a pena você tirar algo que você gosta. Então, tem pessoas que se apegam muito a essas dicas gerais e acham que tem que assimilar isso e isso tem que funcionar. E, na verdade, não. A vida financeira ela é muito pessoal. Então, depende muito dos valores das pessoas, depende muito das prioridades, do que ela gosta, do que ela não gosta, para definir o que é importante para ela e como ela deve levar o orçamento. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from this day to day running around. Everybody knows this is nowhere.
Todos nós temos aí referenciais, ídolos, pessoas que a gente seguiu que nos inspiraram no nosso começo, nossa trajetória em educação e planejamento financeiro. Conta pra gente um pouquinho quem são esses seus ídolos, esses seus referenciais que hoje te inspiraram a você estar onde você está hoje.
Quando eu comecei a estudar finanças pessoais, eu me inspirei muito no Gustavo Cerbasi. Eu gosto muito dos livros dele, gosto muito da forma como ele expressa, como ele explica, a didática dele. Então, para mim, foi assim, um mentor. E ainda é um mentor. Uma outra área que eu gosto muito, que é a psicologia econômica, tem uma doutora em psicologia social, que é a Vera Rita, que ela é excelente também, então os livros dela são muito bons, e ela aborda esses temas que envolvem a psicologia, né, e o consumo. Então, uma pessoa também que me inspirou e me inspira muito hoje. E outras pessoas, claro, são tantas.
O Cerbasi realmente, ele é um precursor, né? Acho que ele influenciou muitas pessoas, inclusive nós três, sem dúvida nenhuma. E a Vera Rita veio com esse novo tipo de conteúdo que é relativamente novo, né? É que ela está trazendo para o Brasil já relativamente há poucos anos, que era um conteúdo, é uma linha de raciocínio desconhecida ainda no Brasil, e ela foi também a precursora aí da psicologia econômica, né?
Sim, ela é excelente.
E Kalina, mudando um pouquinho de assunto então, a gente está percebendo, como você, hoje, que o número de influenciadores digitais mulheres do assunto de finanças pessoais e investimentos está crescendo cada vez mais, né? Então, a mulherada aí está tomando espaço forte aí dentro desse segmento. E o que você diria? Isso é um reflexo aí do aumento de interesse das mulheres sobre o assunto? As mulheres estão despertando mais para isso? Qual a sua opinião?
Então, as mulheres estão entrando cada vez mais no mercado de trabalho, né? Então, elas estão ganhando espaço cada vez mais. Então, essa necessidade de cuidar do dinheiro não é só o homem, o provedor, o homem que leva o dinheiro para casa e elas simplesmente cuidam da casa e da família. Então, isso está mudando de uma geração. Eu penso assim, minha avó não era assim, mas minha mãe, e aí agora isso começou a mudar. Então, é uma necessidade. As mulheres, muitas não casam, não têm filhos, acabam morando sozinhas. Então, essa necessidade de cuidar do dinheiro, de ter uma relação melhor com o dinheiro. E a relação finanças ainda é muito masculina, né? Então, é muito importante que a mulher se interesse, entre no mercado financeiro ali. Cada vez mais mulheres entrando no mercado financeiro é muito importante.
Agora falando, a gente falou um pouquinho das suas inspirações, de como que tá as mulheres, e quais são os próximos passos que você vê do movimento econômico no país, né? Claro que a gente não tem bola de cristal para adivinhar como vai ser, né? Mas o que você visualiza para aquela pessoa que está começando a investir agora, né? Ela já passou pela etapa do planejamento financeiro, né? Os cuidados, o que você imagina, os próximos passos dos investimentos no Brasil?
Com a queda da Selic, a renda fixa ela fica cada vez menos interessante. Então, é interessante e é importante as pessoas buscarem renda variável. Só que depende muito do perfil de cada um. Tem pessoas que vão ser sempre conservadoras. Elas não vão querer se arriscar muito. Elas vão querer entrar em ações. Elas não vão querer diversificar tanto. Elas vão querer diversificar em renda fixa. Então, vai depender muito do perfil de cada um. As pessoas que querem diversificar, querem começar, eu começo falando de fundos de investimento. Começa entendendo fundos de investimento, de renda variável, porque aí não é você que está lá e assumindo o risco diretamente, tem uma pessoa por trás, né? Então, pensar que, assim, assumir riscos calculados, mas sempre pensando no perfil. Nunca deixando de lado se é um perfil conservador, moderado ou mais arrojado.
A gente sempre fala com relação à renda fixa, né? Apesar da Selic vem em queda, e hoje, no momento em que a gente está gravando aqui o nosso podcast, a Selic está em 5,5% e com chances de cair ainda mais, o quão é importante, né, o investidor iniciante compor a sua reserva de emergência antes de mais nada, né? Até antes de diversificar, de partir para renda variável, de partir para bolsa, para ações, para fundo imobiliário. E os investimentos em renda fixa são, sim, os mais recomendados, né? Por ter a liquidez e por ser uma renda fixa, não uma renda variável, que não vai ter tanta flutuação para o investidor iniciante, né? E falando agora um pouquinho exatamente da Bolsa de Valores, a gente teve recentemente também a informação de que a Bolsa bateu aí acima de 1 milhão de CPF cadastrados. Só que a gente ainda vê uma disparidade muito grande entre percentual de CPFs masculinos e femininos. Então a gente tem um espaço muito grande ainda para as mulheres chegarem na renda variável e diversificarem nas ações e no mercado financeiro?
Sim, eu atendo muitas mulheres e eu vejo também que as mulheres, elas são mais conservadoras do que os homens. Eu ainda não descobri o porquê disso. Não sei se é algo assim que vem cultural, mas as mulheres, elas não gostam de assumir muitos riscos. E esse conhecimento também. Então, os homens, como já vêm assim, da área de finanças, você já tem um conhecimento. Vocês já vão direto para um risco. Tanto que quando fala de unique forex, né? Muita gente foi, a maioria homens, que foram se arriscar nisso. Mulheres, elas são mais conservadoras, mas é muito importante com essa educação financeira, com essa organização, planejamento e depois esse conhecimento de investimentos, elas verem que que é muito importante também ir além.
Kalina, então vamos para a nossa última pergunta aqui do nosso podcast de hoje, que também eu fico muito curioso, né, para saber. Hoje você atende muitas pessoas, seja online ou seja offline, digamos assim, né, no one-to-one, atendendo como consultora financeira. Hoje, qual é o principal motivo que as pessoas te procuram? Será para sair das dívidas, para começar um investimento, para diversificar? Hoje, qual a maior dor dos seus clientes?
Hoje, a maior dor é a organização financeira, mas a maioria não sabe. Muitas das vezes, vem pessoas que me procuram falando que querem investir. Mas aí, quando eu faço um bate-papo inicial, eu vejo que nem a parte de organização financeira está bem feita. Então, a pessoa não sabe nem quanto ganha e quanto gasta. Então, não adianta entrar em investimento. Eu já explico para ela que é importante a gente fazer esse passo a passo, essa organização, esse planejamento de curto e médio prazo, pelo menos, para depois pensar em investimento. Então, eu vejo que as pessoas têm dores, mas nem elas sabem exatamente o que elas precisam. Então, eu conversando com elas, eu consigo ver e consigo montar uma consultoria bem específica para cada um.
Agora vamos fazer contigo um bate-bola, assim, para finalizar o nosso podcast. Acho que essa ideia veio minha do Rafael, de um livro que serve de sugestão para todo mundo, do Tim Ferriss, que é o Ferramenta dos Titãs. Fazer três perguntinhas rápidas e você responde o que vem na tua cabeça. Qual foi o livro que você mais deu de presente?
Como Organizar a Sua Vida Financeira, do Gustavo Cerbasi. Muito bom.
Se você tivesse um outdoor gigante, que tivesse uma frase da Kalina, o que teria desse outdoor?
Seja mais forte do que as suas desculpas.
Qual foi o melhor investimento que você fez na sua vida?
Viagens e experiências, mas tomar cuidado com isso de que achar que viagem vai te dar um retorno, rentabilidade. Na verdade, viagem é você aproveitar e ter mais experiências e transformar como pessoa.
Então, a gente vai encerrar o nosso podcast de hoje com a presença ilustre da Kalina, do Jornada Rica. Ká, muito obrigado de verdade pela sua disponibilidade em fazer esse podcast conosco. Espero que a gente possa gravar outras vezes futuramente. E, por favor, divulgue as suas redes sociais para o pessoal que queira ir buscar informação sobre educação financeira, planejamento financeiro, onde ele pode encontrar. Então, no Instagram?
@jornadarica.
No YouTube?
Jornada Rica.
E você tem um site também, né?
Isso, também, que é www.jornadarica.com.
Kalina, muito obrigado pela participação. O que você precisar da gente, pode contar. E levar sempre, assim, essa questão que você foi uma grande inspiração para a gente. Para os nossos ouvintes, não esquecer de seguir as nossas redes sociais. O meu Instagram é thiagonavarro10. O Instagram do Rafael é rafael.meneghelli. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, podem nos mandar pelas redes sociais, que a gente vai ter um prazer em fazer com mais convidados. Esperamos receber a Kalina mais vezes. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima semana.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.